Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Suerdi.
Oi, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aprovou na noite desta última terça-feira uma série de resoluções para as eleições municipais deste ano, especialmente para tentar conter a desinformação. Entre elas estão a proibição das chamadas deepfakes, vídeos realistas, cada vez mais criados por inteligência artificial com imagens falsas de uma pessoa fazendo ou dizendo algo.
Qualquer outro conteúdo gerado por inteligência artificial, mesmo sem caráter de difamação ou desinformação, vai ter que ser identificado explicitamente. E fica restrito o uso de chatbots e avatares na comunicação com eleitores. A desobediência a essas regras pode levar à cassação do registro ou do mandato, caso a condenação ocorra depois da posse dos eleitos.
O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, destacou que a medida é uma das mais importantes. Declarou também que um conteúdo falso pode até mudar o resultado das eleições. Para o ministro, a resolução vai dar instrumentos à justiça eleitoral para combater as milícias digitais.
As plataformas e redes sociais também passam a ter mais responsabilidades no combate às fake news. Artistas e influenciadores podem fazer manifestações políticas, desde que sem remuneração.
E as chamadas lives eleitorais que ocorrem pelas redes sociais são consideradas atos de campanha, portanto, passíveis de avaliação na Justiça Eleitoral.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou o pedido de anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro feito pelo ex-mandatário Jair Bolsonaro. A declaração foi feita na terça-feira em entrevista ao programa É Notícia da Rede TV.
Lula ainda criticou Bolsonaro pelo fato do ex-presidente ter se calado durante o depoimento dado à Polícia Federal.
O cidadão está pedindo anistia antecipada. Não, você primeiro vai ser julgado, você cometeu muita barbaridade, você vai ser julgado, você vai ser apreciado, você vai ter o seu advogado de defesa. Eu só quero que você tenha a presunção de inocência que eu não tive. Mas tem que ser ouvido, vai pedir anistia, quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair todo mundo apavorado e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, o que não aconteceu. O que aconteceu é que as instituições assumiram a responsabilidade pela democracia e você agora está num processo de investigação. Você prestou o primeiro depoimento seu, vai prestar outro depoimento. Eu sei que quando o cara é covarde, ele não fala. Quando o cara é covarde, ele vai prestar depoimento, o advogado fala, não fala nada, não fala nada. E eu sei que ele foi lá e ficou quietinho, com a boca fechada, porque ele fala bobagem o dia inteiro. Ele fala bobagem quando era presidente, de manhã, de tarde e de noite, levantava 4 horas da manhã para fazer a fake news dele.
Na última semana, Jair Bolsonaro ficou em silêncio durante o seu depoimento à PF. O órgão apura uma suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo à frente do Palácio do Planalto após a derrota nas eleições de 2022.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que pretende discutir uma taxação global mínima sobre a riqueza durante o G20.
Ele discursou na abertura das reuniões de ministros de finanças e de presidentes dos bancos centrais do grupo, que acontecem nesta quarta e quinta em São Paulo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também discursou.
O G20 reúne as principais economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. O Brasil comanda o grupo desde dezembro do ano passado. A presidência brasileira se encerra em novembro deste ano, com a cúpula de chefes de Estado no Rio de Janeiro.
Haddad, que participou do evento de maneira virtual após ser diagnosticado com Covid-19, disse que uma tributação mínima global sobre a riqueza poderá constituir o terceiro pilar para a cooperação tributária internacional.
De olho na Rádio Metrópole, Mário Kertész conversou nesta terça-feira com o pré-candidato a prefeito de Camaçari, Luiz Caetano, do PT. Na conversa, ele criticou a gestão do atual prefeito da cidade, Elinaldo Araújo, do União Brasil.
A população diz o seguinte, que o prefeito, o grupo do prefeito, não entende o que o povo quer. Ou seja, ou então se faz de mal entendido. O prefeito é muito distante da cidade, aparece muito pouco na cidade, não tem atenção com a sociedade, não tem um acolhimento das pessoas. Camaçari, na sede, com 200 mil habitantes, só tem uma UPA funcionando. Os serviços públicos, nesses 7 anos, não têm funcionado a contento. Qual é a agenda principal da cidade? Mobilidade, serviço público de saúde, serviço de educação, iluminação, né? Segurança pública. Então, você já conhece, já sabe, todo mundo já sabe. Então, quem for governar ou quem governa, tem que estar no dia a dia olhando.
Caetano teceu fortes críticas à gestão de saúde pública e outros serviços na cidade que pertence à região metropolitana de Salvador. O pré-candidato ainda levantou a necessidade de um maior número de unidades de pronto atendimento, as UPAs, para oferecer um melhor atendimento às pessoas nos postos médicos.
Ao comentar sobre o pleito municipal em Camaçari e na Bahia como um todo, Luiz Caetano afirmou que as eleições serão nacionalizadas, sim, e que o fator Lula poderá influenciar os resultados na cidade que pertence à região metropolitana de Salvador.
A eleição vai ser nacionalizada, sim. Aqui na Bahia, eu pelo menos eu vejo isso em todos os cantos. A força de Jerônimo, de Rui, de Wagner, a força do nosso time aqui na Bahia, junto com a força de Lula, é muito grande e isso vai realmente repercutir na eleição. Há uma esperança muito grande, Lula é muito forte na região metropolitana, Camaçari, Lula teve 101 mil votos e eu estou atrás desses 101 mil votos de Lula, porque se votou no Lula, votou no 13 e consequentemente nós vamos buscar esse alinhamento na eleição trazendo Lula. Eu quero trazer Lula para dentro de Camaçari, eu quero trazer Jerônimo para dentro de Camaçari, Wagner, Rui, Otto, a base aliada, porque eu vou ter mais força, porque eu vou ter mais condição de virar a chave e, consequentemente, fazer a mudança que o povo quer em nosso município.
Confira essa entrevista completa no YouTube do Portal Metrô 1.
Agora o assunto é a dengue. A Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, confirmou nesta quarta-feira a quinta morte por dengue no estado. A vítima era moradora de Irecê, município no norte da Bahia. Ainda não há mais informações sobre o caso.
Até então, todas as mortes pela doença estavam registradas no sudoeste da Bahia. Duas foram confirmadas em Jacaraci, uma em Piripá e a última havia sido confirmada em Ibiaçucê na segunda-feira.
Irecê pertence à lista dos 64 municípios da Bahia que estão com epidemia de dengue.
É isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau a todos.